convidado.
A Rússia relançou a corrida ao Ártico ao reivindicar junto das Nações Unidas a soberania sobre 1,2 mil quilómetros quadrados de uma região extremamente rica em hidrocarbonetos. Mas Moscovo não é o único contendente. Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca estão atentos às suas movimentações. O politólogo Armando Marques Guedes analisa a escalada militar no Ártico, considerando que o Kremlin leva um avanço significativo.
O contexto é o facto de a Noruega ter feito a mesma coisa, mudando para Tromsø, no norte da Noruega, o centro de comando e controle militar norueguês. Não é em Oslo, não é em Bergen, o naval é em Bergen, mas está em Tromsø, a 2 km de profundidade na rocha, no interior de uma montanha, todo o sistema de comando e controle militar. Tanto o Canadá como a Noruega, os Estados Unidos, ao disporem forças a norte, agora primeiro no Alasca e depois forças nucleares, outra vez, como tinha sido o caso na Guerra Fria, lá em cima no Canadá, estão a fazer frente ao mesmo tipo de atuação. Portanto, há uma confrontação russa naquela área. Esta confrontação responde a uma ambição russa de ir ocupar uma zona que, tecnicamente, agora é mais fácil de ocupar e, economicamente, energeticamente, mais vantajoso. E é para isto que os russos estão a desenvolver uma nova estratégia que prioriza a esquadra do Ártico, criar uma esquadra. A Marinha Russa, que se começou a decompor com a implosão da União Soviética em 1991, está pelas ruas da amargura, a manutenção é baixíssima. Há três grandes esquadras russas, uma sediada em Vladivostok, que é a esquadra do Pacífico, a esquadra do Mar Negro, que está tradicionalmente sediada em Sebastopol, na Crimeia, e depois a esquadra do Ártico, uma das bases principais em Arkhangel, outra em Murmansk e outra também com ligação a Vladivostok, ao outro lado da esquadra do Pacífico. É esta lá em cima, a esquadra do Ártico, que eles querem potenciar. Isto é um projeto há 20 anos, ou há 15, com as tecnologias modernas e com investimentos brutais. Eu tenho dúvida que a Rússia tenha meios financeiros. O que a Rússia está a fazer, em todo o caso, é subir a parada militarmente ao desenvolver novos submarinos da classe Typhoon, são os maiores do mundo, submarinos nucleares, com ogivas múltiplas, com 16 mísseis. Novos mísseis que estão a ser utilizados e foram testados em 2014 e 2015 nesta zona com um sucesso misto. Por outro lado, estão a pôr nas 350 bases reativadas mais as novas, bombardeiros estratégicos e a Força Aérea Russa. De resto, as primeiras bases foram ocupadas por lançamentos de tropas de operações especiais paraquedistas, de maneira recriada as bases russas. E, portanto, o que estamos a ver é uma militarização do Ártico em que a Rússia tem um avanço gigantesco. A Noruega já há muito que considera o Ártico uma zona estratégica por causa de Svalbard, Spitsbergen, umas ilhas que estão entre a Noruega e a Groenlândia, por cima da Islândia, muito próximo do Ártico, mas que são pertença norueguesa e que constituem uma espécie de perímetro a defender, mas a Noruega é ínfima. Tem 4,6 milhões de habitantes, a Rússia tem 150. Consegue mobilizar mais nos estados na zona pós-soviética e, portanto, as forças militares russas são muito maiores do que as norueguesas. Tecnologicamente, as norueguesas são muito mais avançadas, mas muito mais pequenas. O Canadá, embora priorize também o Ártico, continua a ser um país pequeno e os Estados Unidos só agora é que acordaram para a necessidade de acorrer a esta corrida militar ao Ártico. O outro estado que tem uma presença pela via da Groenlândia é a Dinamarca. A Dinamarca não tem grande interesse, nem grandes meios de o fazer, até porque a Groenlândia vai ficar independente muito brevemente, na próxima dezena de anos, ou na próxima dúzia de anos. Portanto, não há um incentivo extraordinário para a Dinamarca, nem a Dinamarca tem meios para militarizar isso. De maneira que temo que a Rússia tenha um enorme avanço relativamente ao controle do Ártico, coisa que, de resto, em 2008, salvo erro, na altura da invasão e do desmembramento da Geórgia pela Rússia, a Rússia tornou claro, ao mandar um submarino implantar no fundo do Ártico uma bandeira russa e filmando e pondo nas televisões, nos jornais todos, as filmagens e as fotografias da bandeira russa, reivindicar a pertença do Ártico, coisa que não tinha reconhecimento nenhum das Nações Unidas. Sem se perceber estes contextos, os hidrocarbonetos, o contexto militar, o contexto político, a exploração dos fundos submarinos e a plataforma Lomonosov submarina, as reivindicações russas relativamente a ela, não se consegue perceber a nova doutrina militar nem o alcance dela.
Era o politólogo Armando Marques Guedes numa análise à geopolítica do Ártico.